Panorama Econômico. Análises e informações sobre a economia mundial. Políticas, mercados, negócios, empresas e personalidades. Tudo no Panorama Econômico.
Olá, queridos amigos. Eu sou Flor Bellagor e estamos com mais um programa Panorama Econômico. No relatório de trabalho do governo apresentado na cerimônia de abertura da sessão anual da Assembleia Popular Nacional em 5 de março, o primeiro-ministro chinês Li Keqiang fez um resumo sobre a situação financeira do ano passado e apresentou uma série de metas econômicas para 2016. Entre as metas, existem alguns dados econômicos significativos, como, por exemplo, o crescimento do PIB da China irá variar entre 6,5% a 7%. O déficit fiscal do governo aumentará até 3% do PIB. O governo investirá 100 bilhões de yuans em seguros de desemprego devido ao encerramento das fábricas em falência, etc. Hoje vamos ouvir a análise do economista brasileiro Rony Lins, conhecido também como diretor do Centro China-Brasil, sobre as metas da economia chinesa. Rony Lins, depois de ouvir o relatório do trabalho do governo apresentado pelo primeiro-ministro Li Keqiang no dia 5, qual sua impressão geral?
Eu, na verdade, acho muito importante essas reuniões que são feitas periodicamente, né? Porque a China ela tem um planejamento geral, né? Que é um planejamento de alcançar o sonho chinês em 2050. Mas o que acontece é que durante os anos o mundo vai mudando e para isso é necessário se reajustar várias ações que têm que ser feitas ao longo do tempo. Então, uma coisa que muitas pessoas prestam atenção e falam, a China agora a previsão de crescimento é de 6,5% a 7%, não é mais 10%. Mas, na verdade, esse crescimento, ele está relacionado com a conjuntura mundial, né? A China não podia mais crescer 10% porque o mundo mudou, né? E os modelos de crescimento e as situações dos países também. Então, eu acho que esse crescimento que foi apresentado no relatório, ele é perfeitamente factível para que a China possa alcançar as metas que ela designou para o ano 2050. Agora, especificamente sobre áreas do que o primeiro-ministro Li Keqiang apresentou, existe tanto medidas relacionadas ao aprofundamento de reformas, quanto medidas relacionadas ao desenvolvimento econômico, à parte social. Então, eu acho que, de toda forma, o relatório foi muito bem apresentado e a China, eu conheço já as outras versões, ela continua no mesmo rumo, sendo que está só adaptando as ações que ela irá fazer para alcançar seus objetivos.
Uhum. E antes de a China publicar esta meta para este ano, o senhor já fez uma previsão sobre o crescimento econômico. Disse que deve ser entre 6,5% e 7,5%. Agora, o novo dado corresponde à sua expectativa?
Exato. Na verdade, essa expectativa é em função de que, como eu falei, o mundo mudou e a China também está adaptando ao crescimento dela à realidade do mundo. Então, o próprio presidente Xi, ele fala sobre, também nessa reunião, sobre redução de oferta, né? Claro, porque a China não pode mais ter as atividades e o mesmo volume de vendas de determinados produtos que tinham quando crescia 10%, né? Agora a ideia são produtos de maior valor agregado e outros tem que haver uma redução de oferta. Por exemplo, eu sei que vai haver medidas de redução no setor de siderurgia e também de carvão, claro, porque uma coisa está relacionada à outra. Então, acredita-se que o governo vá montar um fundo de 100 bilhões de yuans para que faça um ajuste estrutural nessa indústria siderúrgica nos próximos 2 anos, para poder adaptar ela a uma nova realidade industrial. São plantas mais modernas que vão gerar maior produtividade. Então, esse ano, por exemplo, vai haver uma redução de 100 a 150 milhões de toneladas de ácido bruto durante os próximos 5 anos, né? Com base nas palavras do presidente China, a redução da oferta. Obviamente, como vai reduzir a siderurgia, vai reduzir também a produção de carvão. E é previsto só esse ano uma redução de 60 milhões de toneladas. Então, a China está adaptando a oferta dela também a um novo crescimento, que é de 6,5 a 7, e aí esse crescimento é mais do que suficiente, na minha visão, para que se possa atender aos objetivos do sonho chinês mais à frente.
Você falou sobre alguns setores industriais atrasados, capacidade excessiva de produção. E para cancelar algumas fábricas industriais atrasadas, este ano a China, o governo chinês vai investir 100 bilhões de yuans para compensar aqueles desempregados após o fechamento das fábricas. Você pode fazer um comentário sobre isso?
Isso o governo vai fazer não é especificamente só em relação à China, né? Aí a gente vai entrar num novo mundo, né? Que está acontecendo em toda a cadeia de produtividade mundial, que nós já estamos passando pela quarta revolução industrial, que é chamada no Ocidente de Industry 4.0, e na China tem uma coisa bem parecida, que é relacionado a Made in China. Isso aí é uma revolução de todos os padrões de produção. Então, por isso o governo está dando essa compensação a esses setores de siderurgia, para que também eles possam se adaptar às novas estruturas e os novos mecanismos que vão haver nessa Industry 4.0, que na verdade é o que o premier Li Keqiang e o próprio presidente Xi sempre falam, enfatizam sempre na inovação, né, o tempo todo. E eles estão corretos, porque muito das coisas que a gente conhece hoje vão ser alteradas por esse tipo de evolução.
E neste relatório do governo, outro dado muito marcante é que este ano o governo vai definir o déficit de 3% do PIB para reduzir a carga das empresas. O senhor pode falar sobre isso?
Eu acho que isso tem a ver com a vontade do governo de incentivar mais o setor produtivo em produzir, inovar. Então, ao reduzir isso, vai fazer com que a capacidade de gerenciamento, de investimento em inovação, em pesquisa e desenvolvimento aumente. Então, eu acho que isso mostra claramente que a China, o governo está preocupado e acertadamente está investindo na capacidade criativa de inovação dos setores. E a melhor forma de fazer isso é através de redução de tarifas e impostos e aumentando a maior flexibilidade de produção e criação das empresas.
Bem, eu ainda queria o senhor falar sobre o comércio internacional. É que no relatório do trabalho do governo, quando o primeiro-ministro resumiu o trabalho do último ano, a exportação da China é a único trabalho que não atingiu a meta. Mas internacionalmente, a exportação chinesa ainda aumentou no comércio internacional. Pode falar, apresentar a atual situação internacional e pode fazer uma previsão para a situação no futuro?
Bom, na verdade, isso acontece da seguinte maneira. O fato de ter tido uma redução tem a ver com a redução do PIB, né? Então, o que acontece é que não é a China que reduziu o crescimento dela, o mundo mudou, né? Então, a China se adaptou ao mundo, né? Quer dizer, então, todos... Por quê? Porque o preço dos commodities caíram muito e há países com crises financeiras grandes. Bom, isso tudo gerou uma queda do crescimento da China. Mas quando se fala, às vezes, aqui no Ocidente, erradamente, não, a China, houve uma queda na China, no comércio. Não, não houve uma queda. Houve uma adaptação da China a uma nova realidade. Aquela realidade anterior, de crescimento de 10%, ela não vai existir mais, né? Aquilo foi uma coisa que passou e que a China aproveitou muito bem. Se a gente pensar em termos absolutos, né, você falar de crescer entre 6,5% e 700% é muita coisa, né, em relação aos outros países. Agora, quando você fala da parte de comércio, né, de relações internacionais, comércio, a China tem uma estratégia muito bem montada, né? Isso já vem sendo feito há algum tempo, que é basicamente dividido em quatro partes, né? Ela tem um relacionamento com países desenvolvidos, né? Então, a gente vê muito o presidente Xi, premier, viajando muito, fazendo muitos contatos, muitos relacionamentos com o comércio exterior. Então, essa primeira parte de países desenvolvidos, a gente vê países como Estados Unidos, França. Basicamente, isso aí tem a ver com objetivo de pacificação, né, de acordos de pacificação e também relacionados a essa parceria nesse nível. O segundo aspecto é o relacionamento com países em desenvolvimento. E aí tem o caso do Brasil, América Latina, África, que, na verdade, a China, ela também está se posicionando em relação a esses países em desenvolvimento, fazendo acordos, aumentando a sua capacidade de comércio. A terceira linha são com os países vizinhos, né? Porque Tsongó, a gente sabe, é um país que fica no meio. Então, em volta tem muita gente. Então, basicamente, eu identifico dois projetos muito importantes que têm a ver com isso. Um é o cinturão da Rota da Seda e o outro da Rota Marítima. Isso faz com que a China tenha um relacionamento maior, econômico, político e social com esses países. E, da mesma forma, também ative o comércio exterior. E, por último, eu acho que também a China ela tem se desenvolvido através de instituições multilaterais. Aí a gente está falando de BRICS, né? A gente está falando de a Organização de Cooperação de Xangai, de G20, que são órgãos que congregam países, né, multilaterais. E isso faz com que também se abra um novo comércio para a China. Então, eu acho que através dessa estratégia, né, que são essas quatro pontes, a China vai ativar o seu comércio exterior dentro das possibilidades do crescimento mundial. Seria muito difícil agora dizer quanto, especificar uma taxa que a China vai ter de crescimento, porque isso tem muito a ver com a taxa de crescimento dos outros países. O que eu posso dizer somente é que a maneira como isso está sendo feita é muito boa, né? Porque ela está abrindo contatos, da mesma forma que ela também está criando incentivos para que empresas venham também para a China, né? Principalmente empresas de alta tecnologia.
Você ouviu uma análise sobre o relatório de trabalho do governo chinês, feita pelo diretor do Centro China-Brasil, Rony Lins. O panorama econômico fica por aqui. Aqui fala Flor Bella e agradeço sua sintonia. Até a próxima semana.